Senhoras e senhores deputados, podemos retomar os nossos trabalhos? Vamos então reiniciar com o ponto 2, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Administração do Metropolitano de Lisboa relativamente aos problemas causados pela interrupção do serviço do Metropolitano de Lisboa. Daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes para a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Bruno Dias, para que efeito?
Sr. Presidente, para literalmente condição dos trabalhos, literalmente sobre a condição dos trabalhos, queria só fazer uma sugestão que pudéssemos discutir, apreciar em conjunto os diferentes pontos sobre o mesmo assunto.
Que são os pontos 2 e 3.
2 e 3, pelo menos.
São coisas diferentes. Portanto, a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias é que possamos apreciar as votações são diferentes, mas apreciar o ponto 2 e 3 em conjunto. Pronto, as votações são documentos separados, a votação é separada. É isso, não é? Da mesa, perfeitamente de acordo, se assim entenderem. Muito bem. Então, vamos apreciar os pontos 2 e 3 em conjunto. Daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes para a apresentação do requerimento do PSD, se assim entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O assunto é conhecido. O governador do PSD, na semana passada, face aos constrangimentos, não só referidos para comunicação, mas também por ilustres representantes do poder local, em especial da Junta de Freguesia Norte de Lisboa, que nos relataram. Verifica-se, dada as obras do Metro de Lisboa, grandes constrangimentos para os utentes. Não foram acauteladas as devidas respostas em termos de alternativas ao fecho daquele troço de linha. Parece até que foi feito de uma forma extemporânea, sem comunicação prévia aos utentes, e isso não só causou um certo caos nos primeiros dias, como provoca ainda hoje graves constrangimentos. E, portanto, acho que é a altura para pedir explicações de viva voz à administração do Metro de Lisboa. O PCP também tem outro requerimento para ouvir outras entidades e, portanto, é essa a nossa proposta e também daremos provimento ao requerimento do PCP sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, para a apresentação do requerimento, assim entender, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo, digamos, entrar no conteúdo da discussão, o que nós queremos é propor a discussão e não fazê-la agora, mas, de facto, a situação é da maior gravidade para os utentes do Metropolitano. Estamos a falar, em particular, de uma zona de Lisboa que é ela própria uma interface do sistema de transportes. Portanto, é para lá que se dirigem milhares e milhares de pessoas da Zona Norte, não só da AML, mas até de fora da AML, que diariamente tem os seus movimentos pendulares, Torres Vedras, de toda a A8, não é? Daquele eixo de norte-sul, digamos, de acesso à AML, e depois é uma plataforma fundamental de rotação do sistema de transportes e mobilidade na cidade de Lisboa e na própria AML, razão pela qual cortar este elo está a ser caótico para milhares de pessoas. Isto não foi por falta de aviso, isto é o resultado da linha circular e da obra que foi decidida, isto foi chamado a atenção, foi objeto dos alertas, mesmo em relação à própria obra, e, portanto, julgamos que é importantíssimo não apenas fazer a avaliação e o ponto de situação, mas olhar para a frente e para as medidas imediatas que têm de ser feitas. Nós não concordamos com o PSD quando sugeriu há uns dias, pela voz autorizada do deputado António Proa, que se fizesse uma experiência como se fez na Carris Metropolitana, que é ir a Cabo Verde à procura de motoristas. O problema aqui não é falta de motoristas no país, o problema é a falta de medidas concretas na articulação com os sistemas de alternativos nos transportes para responder aos problemas das pessoas. Ora, aquilo que nós pedíamos era que a votação fosse conjunta na parte que é igual. O que é que isto quer dizer? O PSD julgo, apresenta a proposta para que seja ouvida a administração de um proprietário de Lisboa. Se houver diferença nas votações, ou se for para votar tudo da mesma maneira, vota-se tudo ao mesmo tempo. Se for para votar diferenciado, separa-se o que é para diferenciar. Acho que é um método mais simples.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Veremos arranjar uma maneira certa. Eu não sei bem se vão ser as votações iguais, porque não sabemos antecipar as votações. Já lá iremos. Pergunto se há inscrições para a apreciação dos requerimentos. Sra. Deputada Fátima Pinto, Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, de uma forma muito sucinta, dizer que o PS concorda com os princípios que levam à apresentação destes requerimentos por parte tanto do PSD como do PCP, que se substanciam na intenção do objetivo de vir a reduzir ou minorar os constrangimentos dos utentes do metropolitano de Lisboa resultantes das obras em curso, pelo que nada temos a opor a estas audições e iremos viabilizar ambas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo, vamos passar então à votação. Tentando ir ao encontro da sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias. Tudo junto, na parte comum. Em tudo? Então, votamos os requerimentos em conjunto. É isto que me estão a sugerir. Muito bem. Então, assim sendo, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos ao ponto número 6, que diz apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 451 do PCP, que diz regime extraordinário de proibição de penhora e execução de hipoteca de habitação própria permanente. A relatora é a Sra. Deputada Mariana Mortágua, a quem dou a palavra, se assim entender, para apresentar o relatório. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já a tolerância por terem passado este ponto para esta hora. Muito sucintamente, tendo em conta a crise da habitação e também o direito à manutenção de uma habitação, este projeto de lei do Partido Comunista Português visa apresentar soluções alternativas àquelas que têm levado as pessoas a serem empurradas para fora de sua casa e a perder a sua morada de família. E, portanto, pretende-se assim, com este projeto, eliminar a possibilidade de penhora ou de execução de hipoteca em dois casos. Em primeiro lugar, desde logo, quando inexistam rendimentos para assegurar a subsistência dos mutuários ou, se não for possível garantir o pagamento de 2/3 da dívida por outros meios que não a execução e venda da morada, da habitação própria. E, portanto, são estas as duas condições, mas para além desta há uma outra condição que se coloca, que é a de a venda judicial apenas se efetuar se com essa venda, e não estando dentro dos outros critérios, se obtiver um valor superior ao que se conseguiria com a venda de bens alternativos ou até com a penhora de rendimentos de terceiros indicados pelos mutuários. Tendo apresentado os principais pontos, julgo eu, da iniciativa, esta cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e está, portanto, em condições de poder ser discutida, votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para dar nota que nada temos a opor ao parecer que foi elaborado e agradecer à Sra. Deputada e, portanto, votaremos a favor do parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fátima Pinto, faz favor.
Sim, apenas também para agradecer o trabalho da Sra. Deputada na elaboração do parecer e a apresentação clara e sucinta que fez do mesmo. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Também no mesmo sentido, Sr. Presidente, agradecer a apresentação. Eu nestas coisas costumo ser muito mais rápido, costumo dizer só que o projeto está em condições de ir a plenário, uma coisa assim até nos deixa sem jeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Também eu queria agradecer à Sra. Deputada Mariana Mortágua o parecer que nos trouxe e a sua apresentação. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto número 8, que diz Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 673 do Chega e que diz: reforça os incentivos à estabilidade nos contratos de arrendamento para habitação própria e permanente por via da dedução das taxas de tributação autónoma. O deputado relator é o Sr. Deputado Bruno Dias, a quem dou a palavra para, se assim entender, poder apresentar o relatório de que é autor. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, sem desprimor para ninguém, eu vou cumprir aquilo que tem sido o meu hábito nestas coisas, vou apenas comunicar aos senhores deputados que o projeto de lei está em condições de ser tramitado e apreciado em plenário. Estamos perante, neste caso, matérias de índole fiscal que vêm, que concorrem no mesmo sentido, no mesmo âmbito de outros projetos de lei e de resolução que estão, aliás, agendados para esta sexta-feira e, como tal, julgo que estamos em condições, com o conjunto dos diplomas agendados e submetidos a esta Comissão Parlamentar, de passar para o debate em plenário com o agendamento e a apreciação destas propostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições. Sr. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, também necessariamente para agradecer. A exposição foi muito sucinta, a elaboração mais trabalhada e, portanto, agradecer ambas as situações ao Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Fátima Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, apenas para agradecer o trabalho pela elaboração do parecer e a apresentação mais do que sucinta do mesmo. Muito obrigada.
Não tenho mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Também eu agradeço ao Sr. Deputado Bruno Dias, sobretudo a elaboração do parecer, mas também a apresentação, mesmo que de forma sucinta. Vamos passar ao ponto 11, a linha B, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição do Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana sobre os aumentos dos custos do metro de Lisboa e do Porto. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, se assim entender, apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento surge no seguimento das declarações do Sr. Secretário de Estado, que assumiu...
Deputada, para que efeito?
Prévio, peço imensa desculpa, Sr. Deputado Filipe Melo, mas...
Se é para dizer que este requerimento
entrou fora de prazo,
e tem que ser apreciado e votado por unanimidade, eu dei a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo para que saibamos do que é que estamos a falar. E depois vou colocar à consideração se estamos em condições de o apreciar e votar ou não, mas saber
muito
o que é que estamos a falar.
Muito bem, peço desculpa, muito obrigada e desculpe mais uma vez.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpas, aceito. Foi pertinente a intervenção. Sr. Presidente, como eu dizia, portanto, no seguimento das declarações do Sr. Secretário de Estado, que dá conta de uma derrapagem orçamental superior a 500 milhões de euros nas obras dos metros de Lisboa e Porto, eu acho que é importante o Sr. Secretário de Estado explicar a esta comissão a que se refere. Naturalmente que nós sabemos que a questão da guerra que influencia sobremaneira o custo das matérias-primas, sabemos dessa condicionante, sabemos que ainda vamos ter que aguentar essa condicionante, infelizmente, por mais tempo, mas perceber da parte do Sr. Secretário de Estado se efetivamente tem só a ver com o custo das matérias-primas e se eventualmente está salvaguardado para o futuro possíveis derrapagens adicionais, também fruto deste mesmo aumento dos custos e até que valores pode ir, sob pena de podermos estar a falar de uma derrapagem orçamental superior à orçamentação inicialmente prevista. Portanto, é um requerimento simples e que versa apenas e só sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim que já estamos informados sobre o assunto de que se trata, eu coloco à consideração dos grupos parlamentares se estamos em condições de apreciar e votar este requerimento ou não, uma vez que ele entrou fora de prazo. Para o apreciarmos e votarmos, tem que merecer consenso de todos os grupos parlamentares. Caso assim não seja, terá que ser agendado para a próxima reunião ordinária. Senhora Deputada Márcia Passos, faz favor.
Agora sim, obrigada, Sr. Presidente. Sem prejuízo da pertinência e da substância do requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o PSD entende que deverá ser apreciado na próxima reunião da Comissão e, portanto, pede que assim seja feito. Obrigada.
Muito bem, assim sendo, este ponto termina por aqui e será agendado na próxima reunião ordinária. Passamos assim ao ponto, à linha D, ponto 11, a linha D, que diz: definição de metodologia a adotar para votação na especialidade da proposta de lei número 39 do Governo, e que diz: clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo. O PSD solicitou que fosse feita uma prorrogação do prazo para entrega de propostas de alteração por uma semana até ao dia 19. A questão é a seguinte: tínhamos definido que o prazo para entrega de propostas de alteração seria até à sexta-feira última. Não houve propostas apresentadas, não chegaram propostas aos serviços da Comissão, e o PSD requer então que seja prorrogado o prazo até à próxima sexta-feira, dia 19. Sexta-feira, dia 19, salvo erro. Pelo que deixo à consideração dos grupos parlamentares, se este prazo serve, se não serve, ou se temos que encontrar outro, ou não. Sra. Deputada Fátima Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos nada a opor à prorrogação do prazo para o dia 19 de maio e temos concordância nesta nova data.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu diria, se estivermos em condições de fazer, sim. Não sei o que é que já temos para 2 a 8 dias. Não sei se temos já alguma audição.
Ministro da Coesão Territorial.
Então, se calhar, não. Depende. Só se marcarmos a reunião ordinária, pode ser, como hoje. Reunião ordinária às 9h30 para votação e às 10h30 audição. Bom, mas enfim. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer aqui uma dúvida. Eu não sei se há alguma audição agendada para dia 31, ou seja, para 2 a 15 dias. Se não houver, nós devíamos aproveitar. Já?
Sr. Deputado, temos o Sr. Ministro, ex-ministro Pedro Nuno Santos, requerimento do PSD, que, entretanto...
Eu julgava ter ouvido anunciar pelo PSD que iria retirar esses
documentos. Sim, mas foi recusada essa retirada.
O PS votou contra a retirada dessa audição? E, portanto, por vontade do PS, vamos ouvir na mesma o ex-ministro Pedro Nuno Santos aqui?
É isso mesmo, Sr. Deputado. E está já agendado para dia 31, que já estava antes. Bom, portanto, o que estamos agora a discutir ou a apreciar é se o prazo ou a data de 19/5 é uma data confortável para a entrega de propostas de alteração da Lei número 39. E depois teremos que agendar a votação, que será certamente no dia 24, o mais tardar dia 31, antes das audições que estão agendadas. Portanto, dia 24, Senhora Ministra da Coesão, dia 31, Senhor Ex-Ministro das Infraestruturas. Portanto, enfim, 19/5 parece ser a data confortável para a apresentação das propostas de alteração. Portanto, mantém-se e o agendamento seguramente será feito para um desses dias. Pode ficar já para dia 24. A que horas é que está a Sra. Ministra da Coesão? 10h30? 10h30. A Sra. Ministra da Coesão já está agendada para as 10h30. Portanto, ficaria agendada a votação para as 9h30. Terá que ser convocada a reunião ordinária, com os pontos respectivos e com este também. Muito bem. Passamos então ao ponto E, que é apenas para informar que baixou à Comissão, na especialidade, o projeto de lei número 659, da IEL, e que diz: elimina a obrigação da fixação do dístico de seguro automóvel. Senhores Deputados, se assim entenderem, temos que definir um prazo um prazo limite para a apresentação de contributos e propostas. Parece-lhes bem desta sexta a 8? Ou seja, hoje é quarta, desta sexta a 8, será dia 26. Estou eu sugerido, já que não me chega nenhuma sugestão, mas se chegar à mesa outra sugestão. Então fica dia 26, por sugestão, ou por vazio de sugestões, e por sugestão da mesa, fica dia 26, naturalmente, se assim entenderem. Sim, prazo para entrega de propostas. 26/5. 26/5. Não. Da 600. Da 659. A da 39 ficou até dia 19, Sr. Deputado. Ok? Portanto, 39, dia 19, e 659, dia 26. Muito bem. A linha F, que diz, baixou à Comissão na Generalidade o projeto de lei número 766, que diz, do PCP, que diz, modernização do regime de atividade no setor do táxi, que é a nona alteração ao decreto de lei número 251 de 98. Cabe relator ao Partido Socialista. Não sei se...
Senhor Presidente,
está agendado para dia 26, em plenário. Portanto, Sra. Deputada Fátima Pinto...
Indicaremos durante o dia de hoje.
Muito também. Bem. Então, o Partido Socialista indica durante o dia de hoje o relator aos serviços da Comissão e eu sublinho aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias acabou de informar, que está agendado já para o plenário para dia 26. A linha G que diz, baixou à Comissão o projeto de resolução número 695 do PS, que diz... Recomendo ao Governo que crie um programa de atração de trabalhadores remotos para os territórios de baixa densidade. Não percebi. Isto é só para informar. É só para conhecimento. Senhores Deputados, talvez para ajudar, vou só aqui recapitular o que temos agendado nos próximos dias, e que é assim, dia 24, reunião ordinária às 9h30 e audição à Sra. Ministra da Coesão Territorial às 10h30. Depois, às 14h, temos... uma audiência à Câmara Municipal de Almada.
Não será a Assembleia Municipal?
Sim.
Assembleia Municipal. É a Assembleia Municipal de Almada. 14h. Dia 30.
Audição às 14h. Âmbito Estatal. Ex-Ministro do Planeamento.
Dia 30, às 14h, no âmbito da TAP, temos a audição... Temos uma audição ao Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques. Depois, dia 31, teremos às 9h30 reunião ordinária e às 10h30 audição com o Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno dos Santos. Pedro Nuno Santos. E para já é o que está. E temos também já agendada, penso que já chegou o pedido, penso eu, que eu falei com o José ontem. Já agora também, às 14h, do dia 31, temos uma audiência também já agendada com a PAIR. A PAIR é uma associação que eu não sei decifrar as siglas, mas já entrou o pedido. Tem a ver com, pelo que sei, tem a ver com investimento estrangeiro, vistos gold, etc, etc. Eu não sei decifrar as siglas da associação, mas sei que já terá entrado o pedido, julgo eu. P-A-I-I-R. Muito bem, senhores deputados, damos por terminada então a nossa reunião. Muito obrigado.